Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com. Kelly Matos e Rodrigo Lopes.
Muito bom dia, 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, nós estamos chegando, nós estamos começando o Timeline. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Que mês cumprido, minha gente, mas estamos chegando aqui felizes ao final do mês de agosto. E agora piscou é Natal, né, Rodrigo Lopes? Piscou é Natal, a gente já vai ver Papai Noel no shopping, a vida, a realidade é essa mesmo. Estamos começando com os nossos parceiros comerciais Fiat. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Tem Cronos com versões a partir de R$ 74.490. Fiat, juntos salvamos vidas. Tem um lugar onde eu me lembro de quem fui, mas também me reconheço hoje. Iguatemi, onde eu me encontro. KTO.com, coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com, faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. Nós também estamos com os demais parceiros desse programa, Soprano, soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar. Soprano, a solução para casa e construção. Temos também Guimarães Alimentos. A Guimarães tem um projeto muito, muito legal de solidariedade. É a primeira caminhada e corrida Raspinha Solidária. Eles fazem a raspinha da rapadura, Rodrigo, fica uma delícia. E fazem desse gesto, dessa venda, uma reversão para as pessoas que mais precisam. É só acessar corridaraspinha.com.br e saiba mais. KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ontem nós recebemos o pessoal do KRS aqui. E aquilo que a gente falava, eu e o Rodrigo, quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto. Às vezes as pessoas acham, né? Ah, mas eu vou contratar um arquiteto, eu vou ter um pouco mais de gasto. Não, gente. Lembra daquela máxima que a gente fala que economizar é comprar bem? Quando você tem uma pessoa que é especializada, essa pessoa, por saber os caminhos, por ser um profissional formado nisso, vai te ajudar, inclusive, a economizar. No final das contas, o que é aquilo que é certeiro para você não ter que fazer trabalho dobrado. Tudo isso com arquiteto. KRS, em todo projeto cabe um arquiteto. Alpha Man, sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. Sintergues, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E ainda Vaiman, faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Vaiman. Agende hoje mesmo. É comodidade, conforto e a qualidade do Vaiman com a coleta na sua casa. E a gente já muda o jazz para dar bom dia a ele, Rodrigo Lopes. Tudo bem, Rodrigo?
Oi, Kelly. Bom dia. No dia 31 de agosto, aniversário da RBS, né? 65 anos do grupo RBS. A Rádio Gaúcha é mais antiguinha, né? A Rádio Gaúcha tem 95 anos, mas o grupo RBS foi iniciado em 1957, quando o Maurício Sirotsky Sobrinho se torna sócio da Rádio Isso. Gaúcha, que já existia, dando início, então, ao grupo, que às vezes as pessoas não entendem por que o grupo RBS faz, né, 65, se a rádio é mais antiga. Então tá explicado. Um dia especial para todos nós aqui do grupo RBS, um dia especial para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, consumidores dos nossos produtos, que com tanto carinho nos ouvem, nos leem, nos assistem, né? E é especial também, Kelly, porque tem bebê novo aí, né?
Ai,
eu sei que tu já falou, tu deixou pra apresentar, pra falar no Gaúcha Mais,
foi,
mas...
Foi o Pedro, não foi culpa minha.
Mas eu não posso perder a oportunidade de te dar parabéns a ti, felicidades, amor, carinho, sorte pra ti, pro Gabardo e pro bebê. Vamos
amigo.
Chamar de bebê, porque o nome ainda vai ser surpresa, né?
Tá em discussão lá em casa. A gente tem um nome despontando aí, mas tá nessa esfera ainda da proteção. Mas, nossa,
parabéns.
Rodrigo,
parabéns.
Bom, o Rodrigo é um amigo aqui fora do microfone também, tinha conversado com ele essa semana passada, né, Rodrigo? E a gente já celebrou bastante, Eu achei até, porque normalmente o gabardo das notícias em primeira mão, ou eu no programa, mas o Pedro Ernesto, o que, que a gente vai fazer, né? O nosso comunicador, é o Homem Grenal. E ontem no Sala ele acabou...
Furou todo mundo.
Exatamente, tá, Rodrigo. E ele pode, né? Porque ele é simplesmente Pedro Ernesto Denardim. Contou até a data que chega. Pedro, ele falou, cantou, vem aí o gabardinho, porque é um menino. Então, muito obrigada ao Rodrigo. E me dirigindo ao Rodrigo, eu quero agradecer a todas as pessoas que escreveram, que mandaram mensagem, que estão mandando energia boa. Eu quero me dirigir em especial às mulheres que passaram por perdas gestacionais. Eu perdi duas gestações, não é fácil. E eu sei que quando a gente vê uma mulher engravidar, a gente fica, por que que eu não consigo? Por que que as outras conseguem? O que que tem de errado comigo? O meu processo de tentativa passou de um ano. Então, para que se sintam tranquilas, vai acontecer. Eu sei que nessa hora tudo que a gente quer ouvir é o contrário. Eu não estou tranquila! Mas fiquem com a certeza de que acontece. A gente esperou o tempo de que pedem os médicos, né? De segurança, de prudência, de sigilo, inclusive, para evitar essa dor de ter que depois explicar quando perde. Então, como a gente já está chegando aí em 4 meses, agora está... Tá tudo bonito, tá tudo nessa fase aí de amor, agradecendo a energia boa que chega do Rodrigo Lopes. Quero agradecer ao Rodrigo, dizer que eu vou encomendar a pergunta para ele para depois, no próximo bloco, sobre o Gorbachev, enfim, né? Porque não seria diferente para entender esse personagem que morreu ontem, personagem importantíssimo, singular, não só para a história da União Soviética, da Rússia, mas do mundo, né, Rodrigo? Do contexto global, mundial. Mas essa pergunta vai ficar para depois, porque hoje nós damos sequência com a trilha de eleições, a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Essa série de entrevistas está sendo realizada aqui pelo Timeline, começou ontem, nós ouvimos a candidata pelo PSTU. Os candidatos terão, pela regra já estabelecida, né, a regra eleitoral, os 4 primeiros colocados terão 20 minutos cada e os demais terão 10 minutos cada. Hoje é a vez de nós recebermos Ana Amélia Lemos, que já é familiarizada com o microfone, né? Vamos começar a contar o tempo a partir do bom dia da Ana. Tudo bom, senadora? Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, cumprimentar os 65 anos do grupo RBS, lembraram bem. Mas houve um carnaval em que foi homenageada a Rádio Gaúcha e dizia no refrão, essa guria vai longe, era para a Rádio Gaúcha, que foi mais de 90 anos. E também, claro, agradecer e cumprimentar a Kelly e o Gabardo pelo bebê que está chegando. Vai chegar daqui a 8 meses, Kelly?
Temos 6 meses pela frente. Seis meses pela frente.
Ah, que ótimo. Então, que seja muito feliz, que traga para vocês também muitas alegrias. Sempre um filho é... realmente uma coisa muito feliz. Então, eu sou a mais velha de 9, então eu cuidei dos meus irmãos e eu fui mãe, de alguma maneira, dos meus irmãos menores que nasceram. Logo depois de mim vieram gêmeos, dois meninos. Eram tão parecidos, eram univitelinos, que até a minha mãe não...
Confundia
um e outro. Um chamava Alceu, que faleceu aos 12 anos, e o outro Alfeu, que hoje está morando em Lagoa Vermelha.
Eu chamei senadora pela força do hábito, né, da liturgia, do cargo que a gente usa muito em Brasília, do cargo que ocupou, mas vou chamar a candidata, como chamarei os demais aqui. Então, candidata Ana Amélia, você já esteve no Senado, você já viveu aquilo, já durante 8 anos... pôde experimentar, e a gente se pergunta o porquê do querer voltar. O que, que se passa pela cabeça da senhora no sentido de não conseguir fazer algumas coisas, quero fazer outras, o que, que faria diferente, o que, que faria igual, por que concorrer novamente ao Senado?
Kelly, muito obrigada pela pergunta. Eu queria dizer que eu não poderia me sentir covarde, mesmo podendo não estar no meu desejo inicial, de não estar no processo político e não dar uma contribuição modesta que fosse, pela minha experiência de convivência no Senado, de tantos desafios que nós temos na sociedade brasileira. As ameaças à liberdade de expressão que nós temos, os excessos cometidos por algumas instituições, como o próprio Supremo Tribunal Federal, também iniciativas que são inadiáveis, como a reforma administrativa e a reforma tributária, projetos que eu encaminhei que demoraram tempo, como o Saidão, dos apenados do regime semiaberto, é de minha autoria no Senado, tanto que está no Senado de volta. Eu comecei lá em 2012, saí do Senado um ano depois, mas ficou dormitando na Câmara Federal durante 9 anos. Está, neste momento, na Câmara Federal, um projeto na área da saúde, porque foi um setor que eu me dediquei tanto quanto à agricultura, em homenagem à Expo Inter, aí não essa referência, mas pelo que meu trabalho. E esse projeto meu trata de agilizar e desburocratizar o sistema de registro de pesquisas clínicas em seres humanos para novos medicamentos, para doenças como o câncer, como o Alzheimer e a própria fibromialgia, que é uma lei minha também, em que eu mostrei e que eu me surpreendi com a reação que eu recebi, mensagens de gaúchas que sofrem disso. É uma doença incurável, uma doença crônica gravíssima, que é incapacitante quase, porque a dor é muito forte e ela não tem condições de trabalhar. O presidente Bolsonaro sancionou essa lei minha em dezembro do ano passado e ela está em vigor. E Porto Alegre, para minha alegria, é a primeira cidade que reconhece a fibromialgia no rol das doenças tratadas, os pacientes fibromiálgicos com prioridade. Então, a nossa capital está de parabéns pela iniciativa da administração municipal em relação a esse assunto. Então, de fato, Kelly, eu não podia me omitir no cenário que nós estamos diante desses tantos desafios, pela minha experiência, pela convivência que eu tive num momento muito conturbado do Congresso, impeachment de uma presidenta da República, cassação de mandatos de colegas senadores. Então, foi um período realmente de muita agitação e que eu aprendi a conviver respeitando as posições contraditórias ou adversas das minhas.
Rodrigo.
Candidata, a senhora citou excessos e falou do Supremo. A minha pergunta é nesse sentido. Recentemente, a senhora defendeu mudança na composição do Supremo e criticou o que chamou de excessos praticados pela Corte. Inclusive, como relatora, né, a senhora foi de uma emenda que trata de tornar o mandato dos ministros do Supremo não vitalício. Minha pergunta é a seguinte, a senhora não teme ser comparada às ideias de quem se opõe ao Poder Judiciário, que por vezes se confundem com atos anticonstitucionais?
Pelo contrário, Rodrigo, talvez tenha sido uma senadora que mais tenha defendido a institucionalidade, ou seja, o equilíbrio dos poderes. Eu tenho uma relação com todos os ministros, tanto que quando votei a indicação do ministro, porque o voto para o Supremo Tribunal Federal no Senado é secreto. Secreto é secreto, mas eu declarei, assim que votei, eu abri meu voto publicamente em relação ao ministro Roberto Barroso, dizendo que eu votei contra a indicação dele por conta do episódio Cesare Battisti, que era aquele terrorista italiano, e você havia desrespeitado a institucionalidade italiana. Quer dizer, imaginar que a Itália, berço do direito, e uma série de outras iniciativas, uma democracia muito consolidada, um sistema jurídico respeitadíssimo no mundo, de não acolher o pedido da Itália para repatriar o Cesare Battisti, foi um ato muito errado de parte do governo brasileiro à época, e o próprio ministro Roberto Barroso era o advogado contratado pelo Ministério da Justiça à época para fazer essa defesa. Então ele foi entregue, veja só, pela Itália, sabe por quem? Por Evo Morales, na Bolívia. Quer dizer, foi uma vergonha para o Brasil esse episódio. Então, isso para provar apenas a minha posição de independência, não tenho rabo preso, não tenho processo. Então, eu posso, e sempre tive, dentro da institucionalidade, uma relação com todas as instituições de defesa do Ministério Público, de defesa do Poder Judiciário. A relação que tenho, fui convidada, talvez pela primeira vez, a posse do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, em Brasília, então, como a única senadora convidada. Então, isso me dá uma autoridade para discutir essas questões. Acho que, de fato, você não pode, ninguém está acima da lei, Rodrigo, ninguém está acima da lei. Como eu disse lá em relação ao julgamento da Dilma Rousseff, era presidente da República, mas ela não estava acima da lei. A lei é para todos e é aplicada de igual maneira. Então, o ministro do Supremo não é um ser supremo, ele é submetido a regras constitucionais, ao processo que deve ser feito. Agora, na prisão desses empresários, que aí feriu um pouco da liberdade de expressão que nós tanto zelamos por isso. E aí não é uma atitude ideológica, é uma atitude do direito, de ver as coisas como elas são. Então, por isso, eu acho que é bom discutir isso. Talvez não seja a medida mais adequada do ponto de vista da radicalidade. Retira a vitaliciedade, isso vai ter impacto também sobre as outras áreas do poder do sistema judicial.
Como é que a senhora vê isso hoje, candidata, essa radicalização, A gente viu ataques feitos por autoridades à democracia, sinalizações de talvez fechar o Supremo, a senhora falou sobre a institucionalidade, mas inclusive com autoridades do alto escalão da República. Eu lhe pergunto, a senhora, inclusive com formação jornalística, né, em defesa da democracia, a senhora acha que há risco de ruptura institucional?
Em primeiro lugar, a polarização é normal. A polarização política, o debate, o contraditório, isso é tudo parte da democracia. O que, que para mim me preocupa um pouco é a radicalização, o estabelecimento de clima de ódio. Nós somos irmãos todos, então nós temos que ter respeito à opinião. Eu não concordo nada do que você diz, do que você defende, do que você prega. Mas eu tenho obrigação de respeitar isso, porque é como você fala. Da mesma forma, você respeitar as minhas posições. Podemos torcer por times diferentes, mas temos que ter uma convivência muito democrática e muito adequada e respeitosa. Então, essa é a posição, é a diferença que há entre polarização e radicalização. A radicalização é um caminho muito perigoso para a democracia. Não acredito em do sistema democrático brasileiro. Sinceramente, não acredito, porque nós levamos ao ápice, nós levamos ao clímax dessa coisa de radicalização, que nós chamamos jornalistas, nós falamos no meu tempo, micrar uma matéria, né? Micrar notícia, criar um pouco de chamar atenção, e isso dá um momento assim, de perturbação, de coisa. Mas não acredito, sinceramente, que nenhuma autoridade brasileira queira ruptura, até porque as nossas instituições, sejam as Forças Armadas, que estão zelosas, as Forças Armadas brasileiras, porque eu as conheço, eu trabalhei muito na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, convivi muito com as Forças Armadas, com todas as armas, Exército, Marinha, Aeronáutica, com o próprio área diplomática, especialidade aí do nosso Rodrigo Lopes. E então isso me dá a garantia, a certeza, as próprias lideranças políticas, nossa maturidade que nasce em 1988 com a nova Constituição, ela nos dá a certeza que estamos numa democracia, e cada episódio desse nos serve de amadurecimento, experiências que nos levam a amadurecer cada vez mais a democracia em nosso país.
Candidata, a senhora teve momentos de aproximação com a candidata, ex-candidata Manuela Dávila, do PCdoB, e também já fez declarações elogiosas à ex-presidente Dilma Rousseff. A senhora segue admirando essas personalidades de partidos tão antagônicos e posições tão diferentes da sua?
Não dá para você comparar 2010 ou 2012 com 2022, Rodrigo. Só quem fica parado é poste. Você tem que alterar seus conceitos. Então, fazer esse julgamento em um momento completamente diferente do que nós estamos vendo hoje, eu diria, tentar macular ou imaginar, mas a Ana Amélia da esquerda, uma atrocidade imaginar isso, porque sempre fui uma pessoa de centro, eu diria assim, taxada pela esquerda como uma pessoa de direita. Então, não me incomoda isso, ser de direita. Eu só simplesmente, naquele momento, era a esquerda contra a esquerda em Porto Alegre, 2012. Era a esquerda contra a esquerda. Agora, com o Sebastião Melo, que estava disputando, eu estava apoiando o Sebastião Melo. Tivemos um candidato, Gustavo Paim, que era do partido que eu pertencia, aliás, um partido que eu fui muito bem acolhida, respeito muito todos os membros dos progressistas, mas nessa disputa municipal aqui, tivemos apoiando primeiro o Gustavo Paim e depois o próprio Sebastião Melo. Então, outro tempo, e olhar o retrovisor, para mim, é ficar preso ao passado. Nós temos que olhar o presente e olhar o futuro. Então, creio que esse não é um episódio que vai marcar e definir a minha pensamento. Acho que as condições hoje...
A senhora se arrepende de ter feito isso na época?
Erros todos nós temos. Os erros cometidos por mim, Kelly, nós todos cometemos. Quem não tiver cometido erro na sua vida, que atire a primeira pedra. Então, eu cometi erros, sim, foram erros. As pessoas me perguntam, mas você apoiou o Alckmin em 2018. Sim, mas de que lado estava quais eram os partidos que estavam apoiando o Alckmin em 2018, que são os dois crimes, entre parênteses, que me acusam, né? De 2012 e 2018. 2018, os partidos que apoiavam o Alckmin na candidatura à presidência da República, eu como vice, quem eram? Era o partido dos republicanos, do general Mourão, era o PL do presidente Bolsonaro, era o PP do Ciro Nogueira, era o Democratas, era o PTB do Roberto Jefferson. De 2018, todos esses partidos estavam juntos com o Alckmin. porque havia um projeto desse tipo. Acho que realmente ele não respeitou a biografia dele, das posições ideológicas dele, Alckmin, em relação ao Lula. Mas essa é uma decisão dele. Eu não sou responsável, nem esses partidos que eu acabei de citar eram responsáveis, foram responsáveis pela decisão tomada agora, em 2022, pelo senhor Geraldo Alckmin. Simples assim. Então, a gente tem que verificar as coisas como elas são e não como nós imaginamos que elas possam ser.
A senhora falou em olhar presente e futuro, né? Vou pedir desculpa ao Rodrigo, mas só para insistir nisso, presente e futuro. A gente tem aí uma eleição absolutamente polarizada. A senhora disse que polarização não é o problema é a radicalização, mas a gente tem dois candidatos aí em primeiro e segundo lugar as pesquisas, que são Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora já fez críticas duras a Luiz Inácio Lula da Silva e já flertou, inclusive votou no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Hoje, a senhora pretende votar em quem?
Kelly, se eu votei em Bolsonaro no segundo turno em 2018, tá, por que não vou repetir o voto agora em 2022?
Votar no Bolsonaro.
O Rio Grande do Sul é um estado que tem nessa opção. Mas eu penso que o mais importante neste momento não é trazer a discussão da disputa nacional. Nós, aqui no Rio Grande, os gaúchos e as gaúchas sabem, porque eu conheço o estado, eu tenho andei durante toda a minha vida como jornalista nesse Rio Grande, de canto a canto. Nós temos muitos problemas a serem superados. Se você concentrar um debate agora numa sucessão presidencial, você vai esquecer dos problemas que nós temos aqui no estado. Uma disputa aqui no estado também muito acirrada será. E aqui nós temos que avaliar quais são as nossas, né, decidir a nossa pauta, porque não tem segundo turno para senador, não tem segundo turno para deputado estadual, para deputado federal. Eu tô lembrando as pessoas sobre isso. Então, se nós ficarmos atentos a um processo que vem posterior, nós temos que agora, nesse primeiro turno, nos cacifarmos para esta eleição e pararmos um pouco de refletir quais as nossas necessidades, quais as nossas demandas. Na área da educação, tão atacada pela esquerda, claro, o próprio governador Eduardo sabe que precisa avançar muito nessa área, tem falado numa questão fundamental, que é o ensino profissionalizante, da inovação, da tecnologia. Aqui no Rio Grande do Sul, 5.000 profissionais da área de TI são necessários, não tem oferta de mão de obra qualificada. Em Caxias do Sul, falta 5.000 funcionários de todos os setores da economia, da indústria, do comércio, da área de serviço. É a mesma coisa em Bento Gonçalves, é a mesma coisa em Camaquã. Aonde eu ando, esse tema é recorrente. Então, nós temos que atentar para um ensino que capacite o jovem a ser um profissional do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não tem gente preparada para atender as demandas que nós temos. É uma economia que está crescendo muito. É só olhar a Expo Inter agora, o sucesso que está a Expo Inter, o que tem lá na agricultura familiar, por exemplo, 336 estandes de coisas fantásticas que esse pessoal do interior está mostrando. O Rio Grande do Sul está reunido lá dentro em Esteio, na Expo Inter. Eu estou, cada feira que eu vou, Expo Direto, Expo Sol, Expo Agro, a FUBRA, toda a agricultura familiar mostrando uma capacidade enorme de geração de emprego e renda, de melhorar a vida no campo. Mas eu vou a André da Rocha, um produtor de batatas em André da Rocha, ele não tem energia elétrica, a energia que ele tem, e ele produz sementes de batata, batata inglesa, né, que nós chamamos, batatinha, que manda para São Paulo e para Minas. Mas a energia que ele tem é monofásica. A estrada que nós temos lá, 470, entre André da Rocha e Barreto, que emboca na 285, é ainda a estrada de chão batido. Nós estamos no século XXI. Então, se nós não debatermos essas questões, falei lá com o produtor de batatas, ele disse, é triste. Menos mal que o prefeito lá de André da Rocha colocou fibra ótica, então, pelo menos a comunicação, a internet ele tem, mas isso é pouco para quem tem uma produção tão qualificada, é um dos maiores produtores.
Nós temos a senhora disputa votos de um setor que nessa semana está em evidência, a Expo Inter, que a senhora falou, o agronegócio. No que a senhora se diferencia dos seus rivais de centro e de direita no agronegócio?
Obrigada, Rodrigo. 40 anos como jornalista defendendo o agro. eu for, nos anos 90, você era muito jovenzinho, estava começando, nos anos 90 eu trabalhei intensamente na CPMI do endividamento agrícola, quando o Plano Collor descasou os índices de preços dos produtos com o preço e a taxa de juros, a taxa de juros cobrada dos agricultores. Foi um momento crítico e foi feita, e faço justiça, quem idealizou aquela CPMI foi Vitor Fazione, de boa memória para o trabalho que ele fez. Então, desde lá eu acompanho isso. Os planos econômicos sempre penalizaram a agricultura. Toda a política econômica sempre penalizou a agricultura. E agora, de novo, vem uma narrativa contra a questão ambiental. Hoje, a agricultura no Rio Grande do Sul, especialmente, porque essa que eu conheço muito bem, conheço do Brasil, presidi a Comissão de Agricultura do Senado Federal, discuti temas extraordinariamente. Quando cheguei no Senado, Rodrigo, era o código, o debate do Código Florestal. Uhum. E nós cometemos alguns equívocos, eu imagino, com dois grandes relatores. Qual foi o equívoco? Nós consideramos situações completamente diferentes de forma igual. Por exemplo, nas APPs, APP rural e urbana, da mesma forma, não são da mesma forma. Porque você tem aqui em Porto Alegre, o Arroio Dilúvio, o que é? É um córrego que corre. Não importa que esteja totalmente poluído, mas é um córrego. Então, a 30 metros do córrego, do curso d'água, qualquer curso d'água, você não teria ter nenhuma construção, nada, só área verde. Como é que você vai ter em cidades como Porto Alegre, ou como Joinville, ou como Brusque, ou como Lajeado, ou como tantas cidades, Rio Pardo, que tem cortadas por rio, como é que você vai ter uma aplicação de uma regra que não se adapta a isso? Tanto que a construção civil aplaudiu, eu fiz uma lei para ajustar isso a situações consolidadas no setor, dando também às prefeituras municipais que tenham qualidade técnica para fazer a avaliação adequada, exatamente, através dos seus planos diretores, da questão ambiental para a defesa da sustentabilidade, do meio ambiente, mas ajustada a uma realidade que estava já consolidada em relação à própria construção. Então, essas coisas, Rodrigo, é o que eu ofereço, essa experiência, esse conhecimento do setor, tendo passado pelas agruras das crises frequentes da suinocultura, crise da indústria, dos produtores de leite, que discuti no Senado Federal profundamente. Inclusive, me surpreendi tendo lá embaixadores cujas famílias eram produtoras de leite aqui no Rio Grande do Sul.
Candidata, vou pedir para a senhora olhar ali para o cronômetro. Tem um minuto para suas considerações finais.
Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que, como conheço o Rio Grande, Rio Grande me conhece. Eu estou oferecendo a minha contribuição e a minha experiência, com a modéstia que me dá, mas com o entusiasmo que eu tenho por fazer esse trabalho. Trabalhei numa área que o Rodrigo é especialista, que é a área internacional, e hoje conheci Gorbachev, Rodrigo. Tive o privilégio de conheci Putin também pessoalmente. Estive no Kremlin, lá na Rússia, em coberturas internacionais com vários presidentes. Mantive uma relação muito respeitosa com todos os presidentes da República, com os governadores do Estado, e estarei lá para ajudar os gaúchos e as gaúchas, porque conheço o Rio Grande e o Rio Grande me conhece. Como eu tenho dito, sou uma ana desta terra e tenho um enorme orgulho da nossa tradição, da nossa cultura e de tudo do que nós, gaúchos, somos capazes. E sou uma senadora que vem para, uma candidata que vem para ajudar o nosso Estado a superar os seus problemas. Muito obrigada.
Ana Amélia Lemos, fechamos então 20 minutos e a nossa segunda convidada, segunda candidata a estar aqui conosco no Timeline, essa série que houve os candidatos ao Senado, os quatro primeiros colocados na pesquisa IPEC divulgada em 15 de agosto. Olívio Dutra, Ana Amélia, Milton Mourão e comandante Nádia terão 20 minutos e os demais 10 minutos cada. Amanhã será a vez de ouvir Ronaldo Teixeira, do Avante, também aqui no espaço do Timeline. Nós agradecemos a presença da candidata Ana Amélia Lemos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Timeline. Três minutos. Kelly, eu quero saber como eu acompanho as entrevistas dos candidatos. Primeiro que tudo isso fica disponível no Spotify, depois o Timeline se transforma num podcast, ou então no próprio YouTube no canal de GZH. Aliás, eu e o Rodrigo Lopes estamos ao vivo em maio. Você pode olhar pra gente aqui. Rodrigo, inclusive, uma fatiota. Hoje é dia de aniversário,
né?
Dia de
aniversário. E é ao teu lado, né? Eu preciso estar mais
Rodrigo.
Bem arrumado. Separei isso? Todos os casacos que eu tenho no armário pra vir essa semana aqui nas férias do Potter.
Muito bom. Rodrigo Lopes já vai responder sobre o Gorbachev, que foi a pergunta que a gente fez antes pra ele. Estamos no ar com Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Tem Cronos com versões a partir de R$74 mil. Fiat juntos salvamos vidas. Tem um lugar onde eu me lembro de quem eu fui, mas também me reconheço hoje. Iguatemi, onde eu me encontro. KTO.com, coloca lá o teu conhecimento, todo o teu conhecimento futebolístico em campo com a KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com, KTO.com, onde a diversão acontece. Também estão conosco Soprano, soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar. Soprano, a solução para casa e construção. Guimarães Alimentos, primeira caminhada e corrida solidária, a corrida Raspinha Solidária. É a raspinha mesmo, da rapadura, uma delícia, e ainda com esse viés de ajudar outras pessoas. Acesse corridaraspinha.com.br e saiba mais. KRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quer construir ou reformar com qualidade e economia, eu acrescento, quando você contrata um profissional, você vai ver o quanto você otimiza os seus recursos. KRS, em todo projeto cabe um arquiteto. Alpha Men, sexo e saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Sintergues, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E a novidade da coleta domiciliar, a comodidade, a qualidade do Weimann. Faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weimann. Agende hoje mesmo. A gente muda o jazz, vai continuar falando de eleição e de uma decisão importante. O Eduardo Matos está na linha comigo já, né? Ainda não? Eduardo Matos, que tem informações importantes, uma decisão a respeito de candidaturas, Matos. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Kelly. Bom dia, tia, o Rodrigo.
Bom dia.
Aos nossos ouvintes do Timeline. Fatiota do Rodrigo, hein?
Não, ele ainda tá numa elegância.
Tipo de casaco.
É sucesso total.
Obrigado, Matos. Não. Aos domingos tu vem também aqui no microfone, muito elegante que eu sei, no faixa especial.
Bom, Kelly, Rodrigo, os nossos ouvintes do Timeline. Uma atualização sobre a corrida eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. A Justiça Eleitoral indeferiu ontem as candidaturas do Partido da Causa Operária, o PCO, aqui no Estado. A sigla havia lançado nomes ao Governo do Estado, Senado, Câmara dos Deputados e também a Assembleia Legislativa. A gente tentou falar com o partido, mas ainda não teve retorno. Em seguida, a gente vai insistir para ver se vai haver algum tipo de recurso. Entrei em contato com o Tribunal Regional Eleitoral, que enviou a seguinte nota, abre aspas. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu os demonstrativos de irregularidade de atos partidários do Partido da Causa Operária, o PCO, devido à inatividade do órgão partidário estadual. Assim, os postulantes ficam impossibilitados de concorrer, fecha aspas. O candidato Paulo Roberto havia sido anunciado pelo partido como postulante ao governo, no entanto, ele chegou a postular sua renúncia ao TRE, pedido acolhido pelo Judiciário, e ao Senado, o PCO lançou Francisco Frank Cetinelli. Portanto, os candidatos do Partido da Causa Operária não poderão concorrer. Quero só retomar rapidamente os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Carlos Messala, PCB, Edgar Preto, PT, Eduardo Leite, PSDB, Luiz Carlos Reis, PP, Onyx Lorenzoni, PL, Rejane de Oliveira, PSTU, Ricardo Jobim, Novo, Roberto Argenda, PSC, Vicente Bogo, PSB e Vieira da Cunha, PDT. Vi que vocês entrevistaram a candidata Ana Amélia Lemos no Timeline e os demais candidatos ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, Ayrton Ferronato, PSB, Ana Amélia pelo PSD, Comandante Nádia pelo PP, Fabiana Sanguiné pelo PSTU, Hamilton Mourão, Republicanos, Maristela Zanotto, PSC, Olívio Dutra, PT, Paulo Roberto da Rosa, Democracia Cristã, e Ronaldo Teixeira, Avante. Esses os candidatos, tanto ao governo do Estado, quanto ao Senado aqui no Rio Grande do Sul. Kelly Rodrigo.
Obrigada, Eduardo Matos, trazendo para a gente informações importantes. Esse julgamento sobre as candidaturas, ele acontece ao longo de todo o processo eleitoral e muitas vezes depois, ainda porque não dá tempo da justiça, ainda que todos os esforços sejam feitos nessa direção, não se consegue dar conta do volume de análises que precisa ser feito. Então, o Eduardo já trouxe aí para a gente uma primeira informação a respeito das candidaturas do PCO. São 10h49. Eu acho que o Jazz aí fica nessa vibe, né? Porque morreu um personagem absolutamente importante, como a gente estava dizendo, Rodrigo, não somente para a União Soviética e a Rússia, mas para o contexto político, econômico, global. Dá para você contar e descomplicar para a gente?
Kelly, a gente costuma dizer, e os políticos gostam muito de dizer, que a história os julgará. Uhum. Né? E o Mikhail Gorbachev viveu tanto, 91 anos, uhum, morreu ontem, né? Que ele teve a trajetória julgada em vida. Porque ele foi um dos grandes personagens do século XX, foi o último líder da União Soviética, foi aquele que colocou a pá de cal no Império Soviético. Por quê? Porque quando ele assume, em 1985, ele implementa várias medidas políticas e econômicas de abertura da União Soviética. As mais conhecidas são a perestroika, que é a reestruturação econômica, e a glasnost, que é a transparência política. E isso, de certa forma, vai minando por dentro o Partido Comunista, o Politburo, que é a estrutura de poder do Partido Comunista, e leva ao colapso em 1989, com a queda do Muro de Berlim, em 1991, a queda da União Soviética. Ele entrou como
reformador. Não foi fácil,
um reformador,
né, Rodrigo?
Né?
Porque ainda teve um processo de tentar destituí-lo, né? Acho que prisão,
sim,
enfim.
Ele foi sequestrado. Isso. Pela linha dura do Partido Comunista, ficou 3 dias refém, praticamente preso, e foi um golpe de Estado.
Isso.
Que aconteceu ali, né? E ele implementou algumas medidas, então, de abertura. Digamos assim, a União Soviética começou a se tornar capitalista a partir dali. Só que as medidas foram muito... Imagina para um país que estava desde a Revolução de 1917 no comunismo, estatizado, com coletividade, a União Soviética, a economia não resistiu a essa abertura. E aí vem os anos 90, já fim da União Soviética, cada país se independizando, Ucrânia, Belarus, a própria Rússia, né? Tudo ali viraram países independentes. Só que a economia desses países, especialmente da Rússia, colapsou. Então, os anos 90 é a grande tragédia russa. Pessoas pobres, com fome. E isso vai, aos poucos, dando o combustível para a ascensão de Vladimir Putin nos anos 2000.
Que vai numa direção contrária, né?
Vai numa
Ele
direção contrária.
Ele tenta tornar a Rússia de novo esse blocão, né?
A grande Rússia e tal. Então, ele se aproveita... Ele é um populista, né? Ele, uhum, embora um populista de direita, ele se aproveita dessa crise econômica, dessa tragédia econômica, para chegar ao poder e trazer de volta, então, todo esse discurso da grande Rússia, de uma potência novamente em evidência. E o curioso é que o Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é amado e odiado por muitos aí, dependendo do lado que se está, né, dessa
no
polarização,
espectro.
E ele assumiu pouco antes do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia.
Que também, né, foi um grande evento.
E que a União Soviética tentou esconder.
Exato. Né?
Então ele acabou com as políticas stalinistas, os resquícios que havia de stalinismo na União Soviética. É um líder amado e odiado, mas foi uma grande personalidade do século XX.
E claro que eu já peguei o Rodrigo para a gente gravar um Descomplica com ele, né? Porque eu não sou boba nem nada, que a gente tem pouco tempo, mas o Descomplica a gente tem todo o tempo do mundo e a gente vai falar desse personagem e contexto global atual, que é o Vladimir Putin numa direção contrária. Que Rússia é essa? Que conflito é esse? Mas em especial para a gente recuperar historicamente a figura do Gorbachev. Acabou, né? Daí eu não consigo terminar, né, Augusto? 10h53, meu Deus, obrigada. Obrigada, obrigada Fiat Cronos, obrigada ao Iguatemi, KTO.com, Soprano, Guimarães Alimentos, KRS, Alphaman, Sintergues, Weiman. Muito obrigada ao Rodrigo, meu parceiro aqui hoje, ao Augusto Silveira, Rudinei Halgos, Domingo Sabe, quem está na central? Manito, Rafael Manito, Jacques Machado. E que bênção, né, Rodrigo?
Parabéns. Só agradecer a mais nova mamãe da RBS.
Meu Deus, meu Deus. E parabéns à RBS, 65 anos. Um beijo, a gente volta amanhã. Tchau.
Vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você.
Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.
Tô louca pra te ver.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com.